Iremos falar um pouco sobre obediência. O texto que queremos escolher, que escolhemos, é um texto que fala sobre cura. Mas eu quero dar ênfase na palavra de Eliseu, o profeta. Livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Por favor, tem alguém sem Bíblia, levante a mão, que a gente tem um aqui sobrando. Aqui, por favor, leva ali. De preferência, já aberto no 2 Reis. Essa é boa que tem um índice aí, né? No Antigo Testamento, 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5. O tema é a cura de Naamã. Vai ser um pouco longa a leitura, mas espero que seja mais compreensiva. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o seu senhor dava livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao seu serviço, ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor, lhes disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra. Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Ou seja, esse cabra é encrenqueiro e quer encrenca comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, enviou, que é o rei, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, pôs-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abama e Fartar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e disseram: meu senhor, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizer-te a ti, dizer-te ele, lava-te e purifica, lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Pai querido, te louvamos por teu grande e infinito amor e nos colocamos no teu altar para ouvir a tua voz, para saberes o que queres para a nossa vida e para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Algo muito bom neste texto é a cura. Qual o enfermo que não quer ser curado? Quem está com fome não quer saciar a sua fome. Quem está com sede não quer saciar a sua sede. O texto é muito interessante e nós não queremos nos deparar nisto, na cura apenas de Naamã, mas queremos avaliar a obediência e, por que não dizer, a dificuldade de obedecer. Se houvesse uma pergunta nesta noite, você é obediente? Certamente todos nós diríamos sim. Ninguém quer ser desobediente. E este general era um homem que conhecia ordens, só que ele não conhecia as ordens como conhecia o centurião que teve um encontro com o Senhor. O centurião que queria a cura do seu servo. Este conhecia melhor de ordens e sabia o valor da obediência. Queridos irmãos, muitas vezes a cura não está relacionada ao poder milagroso, mas sim à obediência. Veja que Jesus, no contato com as pessoas e com aqueles que foram curados, para os 10 cegos, ele disse, vai e apresenta-te ao sacerdote. E a Bíblia diz, indo eles, foram curados no caminho. Ao cego que ele unta terra com saliva e coloca nos seus olhos, ele diz, vai e lava-te no tanque de Siloé. Seu próprio contato com Deus, demonstrando para nós a obediência, está escrito, ele diz, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, senão que seja feita a tua vontade. A obediência está inteiramente ligada à vida cristã. Em nosso relacionamento com Deus, algo importante significa obedecer. E nós cantamos que queremos servir, obedecer e adorar, mas não é fácil obedecer. Quantas vezes nos damos mal na vida porque não obedecemos a Deus? Ah, mas a misericórdia de Deus nos acompanha. Amém. Mas as consequências sempre virão. Encontramos então esse homem que a Bíblia diz, grande general de muito respeito, porque por ele o Senhor dava à Síria as vitórias. Era um valente, guerreiro, general, homem forte. E agora ele estava leproso. A vida dele estava com os dias contados. Mas a Bíblia diz que no meio, entre os prisioneiros, estava uma serva de Deus. Acreditava no poder libertador de Deus. Se fôssemos analisar o texto, à luz do evangelho de hoje, o crente seria Naamã. Vencia as vitórias, vencia as batalhas. Deus dava a ele poder para vencer os inimigos, mas ele não era crente. Mas e a serva? Estava fora do seu país, foi levada cativa. Essa era a serva de Deus. E ela sabia e cria num Deus que curava. a posição também do rei. Ele amava o seu general e estava reinando. Ele era cabeça e não cauda, mas ele não era servo de Deus. Não é por estar liderando que você é o servo. Não importa aonde você está, importa em quem você crê. Diga para o seu irmão, não importa aonde você está, importa em quem você crê. Já pensou? Porque quando você crê, você obedece. E aí aquela jovem serva, quem sabe, pediu licença para falar com a sua senhora. Eu queria falar com a sua senhora. É possível? Olha, se o meu senhor... Mas como pode um servo de Deus falar para um incrédulo que ele é o seu senhor? Sabe por que pode? Porque não importa aonde você está, importa em quem você crê. E ela disse, olha, se o meu senhor estivesse lá em Israel, porque existe um lugar chamado Samaria, é a capital do reino de Israel, aquele reino que foi dividido por Jeroboão porque não obedeceu, está escrito nos versículos anteriores, no capítulo anterior, a divisão do reino no capítulo 12, que Jeroboão era o rei, filho, Roboão era o rei, filho de Salomão, ia reinar no lugar de Salomão, e aí quando ele assume o trono, o povo vai lá, e um líder se levanta, Jeroboão, e leva o povo, chega lá e diz, olha, nós queremos te servir, mas o jugo que teu pai colocou sobre nós, 1000 mulheres, entre mulheres e concubinas, tinha que cobrar imposto do povo para sustentar, o povo tudo sem trabalhar. Apertava o povo, tirando impostos. Salomão fez isso. E aí ele apertando o povo para tirar imposto, para segurar sua riqueza. E agora ele morre, o seu filho assume. E este líder, Jeroboão, diz, nós queremos te servir. Agora, qual vai ser a tua proposta? Aí ele vai para os anciões, e os anciões dão um conselho. E você vai ver que Naamã também recebe um conselho. Para você ser obediente, você também precisa ter bons conselheiros. Quem é ou quem são os seus conselheiros? Pergunte para o seu irmão do lado. Quem são os seus conselheiros, Arthur? Quem são? Roubou um rei, procurou os anciões experientes e perguntou a ele... O que eu respondo? Os anciões disseram, responde assim, ó. Você vai servir a este povo. Você vai dizer a ele que você vai servir. Se você servir a este povo te servirá. Se você fizer o jugo do seu pai da mesma maneira, você vai estar perdido. Ele disse, eu vou ouvir os jovens. Irmãos, os jovens têm força. Diga assim, os jovens têm força. E é super importante. A igreja precisa muito dos jovens. Diga, a igreja precisa dos jovens. Mas a igreja precisa dos experientes, que tiveram experiência com Deus, que estão lá na frente. A igreja é completa, o corpo de Cristo. Nós precisamos da igreja como um todo. Os anciões pensam, eles são importantes para aconselhar. Mas o jovem Roboão disse, eu vou me aconselhar com o jovem. Na minha época, tudo tá, nas farras. Na nossa época era, né, na discoteca, aquilo é o povo, na luz escura, isso é o povo que sabe o que quer. Aí o jovem disse, ah, diga a esse povo que o seu dedo mínimo vai ser mais pesado do que o braço do seu pai. E a Bíblia diz que ele resolveu obedecer os jovens conselheiros e o reino foi dividido. Por isso, o reino de Israel, capital Samaria, e o reino de Judá, capital Jerusalém. Em Samaria, então. E aí, o rei disse, então, vá lá. Deu uma carta. Já pensou? E quando o rei de Israel recebeu a carta, disse, esse camarada é encrenqueiro. Esse camarada quer briga comigo. E o que é que eu vou fazer? Rasgou as suas vestes. Sou eu Deus. Ele não sabia o que fazer. Se ele fosse obediente a Deus, ele saberia. No reino de Israel, nenhum dos reis buscara o Senhor. Eram todos reis que não quiseram a graça de Deus. Nos reinos de Judá, no reino de Judá, a maioria dos reis buscaram a graça de Deus. Mas o profeta Eliseu soube. Agora, queridos, quem comanda, que sabe o que é ordens, contrário ao centurião. Veja, dois líderes, um general, um centurião, um homem de 100 homens, mandava em 100 homens, o centurião, e agora um general. Um entende a obediência e diz ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, tu és o Senhor e eu também eu entendo de autoridade. Eu digo para o meu soldado, vai... E ele vai, eu digo, meu soldado vem e ele vem. Então, se tu deres uma palavra, o meu servo será curado. Ele entendia. E o general Naamã vai então à casa do profeta, cheio de riquezas, prata, 1.000 siclos, 10.000 mudas de vestidos, 6.000 siclos de ouro, 10.000 talentos de prata. Como vai esse homem, hein? Arrogante, não é não? Oh, eu estou com dinheiro aqui, eu vou pagar a minha cura. Eu posso, né? Vou pegar, se fosse hoje, né? Vou fretar um avião, vou para os Estados Unidos, que é o melhor médico, doutor. Ó, oh, sei lá, vou lá e ele vai ver que eu tenho dinheiro. O general chegou assim. Aí o profeta estava lá. Não sei se seria os profetas de hoje, né, irmãos? Não sei se seria os profetas de hoje. Devemos orar pelos profetas, devemos orar pelo púlpito. Devemos orar pelos púlpitos. O texto diz, chorai, ministro do santuário, poupa o teu povo, ó Deus. Tá um general aí, camarada. O negócio tá bom. O camarada veio com, olha, 10 mil talentos de prata, 6 mil ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. Olha, o negócio é bonito. Ele disse, então diz a ele que vai no Rio Jordão lá e mergulha 7 vezes que ele fica curado. Aí o mensageiro chegou lá e disse, olha, general, tem um recado para ti. O profeta disse que fosse no Rio Jordão. Peraí. Eu mando aqui, rapaz. Eu sou o general. Eu mando. Eu pensei que ele ia sair, vim aqui, invocava os seus deuses, ó grande Deus do céu da terra, para que tu saibas que eu sou profeta. Vou agora colocar minha mão no ferimento e ele vai ser curado. Era isso que ele esperava. Mas o profeta disse, não, eu não vou lá, manda ele ir no rio. Disse, ah, vou não, os meus rios são melhores. Ah, eu tenho coisa melhor lá em Damasco do que aqui. De quem você está acompanhado? Pergunte mais uma vez. Com quem é que você está andando? Que felicidade. Irmãos, que felicidade. Aquele general estava com homens sábios, soldados. Soldados sábios. Seguraram ele e disseram, não, meu senhor, não, meu senhor. Tem um cidadão aqui, amigo nosso, ele é servo de Deus. E ele acompanha um político, eu não vou dizer o nome, é óbvio, né? Que isso é história real. Senão a gente pode estar no jornal, né? Senão na internet. E eu sei da história. Esse político foi criticado duramente e Entre outras coisas, devem ter falado da mãezinha dele ou da esposa dele, alguma coisa, e ele se revoltou e foi pro carro e pegou uma pistola e ia agir. Mas tinha um servo de Deus na hora e viu, e é servo dele, né? Servo dele. E pegou e deu uma, pegou a mão dele, dobrou e prendeu ele para trás, tomou a pistola e disse: "Você não vai fazer uma loucura não." Empurrou ele para dentro do carro e levou ele para casa. Que maravilha! E aí uma pessoa que não é crente disse: "Esse homem é um anjo na vida daquele homem." Que coisa boa, né? Esses soldados foram anjos na vida do general. Estes soldados foram anjos. Você é anjo na vida de alguém, irmão? Ou você é agitador? Cuidado. Jesus nos chamou para ser pacificador. Ele disse: "Bem-aventurados pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus." Comigo não, eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Sai para lá, meu irmão. O reino dos céus é dos pacificadores. Diga para o seu irmão: o reino dos céus é dos pacificadores. Bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. Veja, amém? Veja o que ele disse. Eles disseram então, chegando-se a ele, seus servos lhe disseram: "Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil..." Ó, preste atenção. Olha o nível de dificuldade. Isso não é difícil. Se ele tivesse dado algo difícil, você não faria? Faria. Quanto mais isso é simples. Faça. Nós queremos ver você curado. Nós queremos ver a bênção de Deus na tua vida. Obedeça ao profeta. Queridos, se você estiver cercado de pessoas obedientes a Deus e de visão, você vai crescer. Ninguém cresce sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Hã? Nós precisamos de Cristo até o fim. Hã? Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Amém? Que maravilha, sem temer, sem... Oh, glória a Deus. Então, querido, eles se chegaram a ele. Está vendo a importância de estarmos juntos, e juntos e cercados de pessoas de bem? Se você quer obedecer, chegue-se perto de quem é obediente, de quem tem visão. E ele diz: "Olha então, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa muito difícil, não o terias feito? Quanto mais dizer-te, disse-te ele: lava-te e tu serás purificado." Pelo que ele desceu. Ele entendeu. Está vendo? Se aquele crente dissesse: "Pega uma pistola que eu pego a outra. Vamos lá." Ou morriam os dois, ou o crente... Quando o cara saísse para cá, o crente saía pela... Né? Ia fazer igual o brasileiro, né? Tem muito crente fazendo igual essa piadinha do brasileiro, né? Escolher três patriotas fortes, três patriotas. Um americano, um francês e um brasileiro, os melhores do mundo. Aí o americano, pela América, subiu em cima da Estátua da Liberdade e morreu. Francês subiu na Torre de Pisa, pela França, e morreu. Aí o brasileiro, o melhor lugar é Cristo Redentor. Subiu no Cristo Redentor, olhou a altura e disse: "Pela escada." Né? Então, meus irmãos, muitas vezes o crente faz isso, ele agita para ver o outro no fogo, e depois diz: "Pela escada", e o cara morreu. Cuidado. De que lado você está? É verdade. Tá, os agitadores. Não foi isso que o capeta fez lá, não? No paraíso? Ele agitou, disse: "Tu vai, olha, tu vai saber de tudo." Depois a morte, problema teu, né? É problema teu. Então, cuidado. Então, pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, Deus, e sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Segunda coisa, que era o crente que desce pela escada, preste atenção. Então voltou Naamã ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Ele já chegou diferente. Agora ele disse: agora peço-te, eu peço a você, que aceite um presente do teu servo. Olha a diferença. Por que aconteceu isso com ele? Porque os seus conselheiros aconselharam certo. Senão dizia: quem é esse profetazinho? Vamos destruir essa casa, vamos queimar tudo, né? E ele disse: agora peço-te. Insistiu Naamã com ele para que aceitasse. Mas ele disse: muito obrigado. Não aceitou. Há momentos que você aceita e há momentos que você não deve aceitar. Muito obrigado. Há coisas que você faz, a pessoa vai pagar, você diz: muito obrigado, não quero. Não, mas não quero, muito obrigado. Ah, Deus está mandando, é bom demais. Olha quanta... Não, há momento de receber. Várias vezes o profeta recebe, a Bíblia diz, vivia disso. Eram ofertas, mas aqui ele recusa. Disse Naamã: se não queres, contudo, desse ao teu servo uma carga de terra, duas mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerei este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Ainda levou terra de Israel para fazer um holocausto, dizer: é aqui que eu quero. Agora veja que coisa bonita, e preste atenção numa transformação sem radicalismo. Olha o que é uma transformação sem radicalismo. Agora eu chegar lá, não sou mais general, não quero mais nada, vou dizer ao meu senhor que é um problema dele. Não, ele diz: nisto perdoe o senhor ao teu servo, quando meu senhor, que era o rei, entrar na casa de Rimon, o deus deles, tá? Para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, tá? E eu também tenha de me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Disse Eliseu: vai-te em paz. Depois que Naamã se tinha afastado a uma pequena distância, Geazim, que é o crente que sai pela escada, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: meu Senhor, peraí. Ele disse que me desse. Me dê que eu quero. Aí ele entregou, confiou, coração aberto, entregou. O que aconteceu com Geazim? Ficou leproso. Agora, queridos, volta o texto aqui. O general, ele disse: olha, vai ter momentos que eu vou sair com o meu rei. Ele é o rei, eu sou o general. Presta atenção. Crente que quer ser mais santo do que Deus. Eu não quero fazer mais nada nessa empresa, que isso aqui é tudo do diabo. Eu não quero, vou não trabalhar aqui nessa casa. Meu irmão, nós estamos no mundo. Não vai mais morar no bairro de Santa Lúcia, não vai mais morar na, não vai comprar na farmácia Padre Cício. Cuidado. Obedecer é muito mais do que isso. Obedecer é muito mais do que isso. Ninguém pode morar mais em Santa Luzia do Norte. É. Radicalismo. Ele disse assim: olha, vai ter momentos que o rei, o meu senhor, ele vai servir a Rimon. Ele não teve a experiência que eu tive. Ele não se converteu. Quem se converteu foi eu. E quando chegar lá, ele vai se dobrar diante da estátua. E eu sou o seu general, o braço direito dele. E ele vai se apoiar em mim. E algumas vezes eu vou ter que me dobrar com ele. Mas eu não estou me dobrando a ele não, porque eu não faço mais isso não. A minha postura ali é servir o meu senhor. Sabe qual foi a resposta de Eliseu? Homem de Deus, não faça isso não, você vai pecar, cuidado. Fique logo aqui morando em Israel, largue tudo. Ele disse: vai em paz. Vai em paz. Tu já é de Deus, o teu coração é de Deus, a tua vida é de Deus, a minha vida é do meu mestre, é? Meu coração é, tudo é de Deus, você entregou, vai em paz e faz o teu trabalho. Se ele ganhou o rei para Jesus, não sei, né? A Bíblia não se preocupou com isso. E aí, meus irmãos, receba a bênção de Deus através da obediência. Agora, cerque-se de pessoas que são bons conselheiros. Cuidado. Não queira agitadores, queira obediente, pessoas que sabem obedecer. E para lembrar que não podemos parar, o exemplo maior está em Jesus, que foi obediente à morte e morte de cruz, e recebeu um nome que está sobre todo nome, e este nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Por isso João e Pedro disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos agora em teu altar. Que possamos entender a tua palavra e que possamos estar cercado de bons conselheiros, ouvindo a tua voz, a tua palavra, mas sobretudo atendendo o teu mandar. Queremos ser instrumentos em tuas mãos. Nesta noite, entregamos a nossa vida no teu altar, para que seja feita a tua vontade e não a nossa. Amém.